Tantos temas estão em destaque na política nacional, também na economia, mas na política, o tema que está em destaque é a sucessão de Eduardo Cunha na Câmara de Deputados. Polêmica, mobilização, uma grande quantidade de candidatos. Tem 10 que registraram candidatura? Tem 15, pelo menos, com a intenção declarada? Na prática, quase todos os deputados têm a oportunidade de ascender ao poder. Mas será? Qual é o ambiente que hoje está na Câmara de Deputados para isso? Inclusive, dentro do próprio PMDB, tem uma série de interessados deputados que gostariam de assumir a presidência. Alguns são cogitados, não assumem a candidatura, mas são citados. Entre eles, alguns paranaenses. Entre eles, por exemplo, Sérgio Souza, deputado com quem eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio CBN.
Deputado, muitos são citados como possíveis candidatos à presidência da Câmara. Inclusive o nome do senhor, num partido que tem uma série de candidatos, por mais que é o partido do governo Michel Temer, não consegue ter uma unidade. E o governo até gostaria de ter um candidato único. Como é que se explica esse ambiente com tantos candidatos dentro de um próprio partido que apoia o governo, mas que não consegue ter uma linha para poder apoiar o governo, uma linha de unificação e integração?
Olha, isso é próprio da democracia, e a democracia se faz internamente também no PMDB, né? Nós temos defendido de que este é um... Alô, está me ouvindo aí?
Sim, tranquilo, pode continuar, deputado.
Tá. Nós temos defendido de que este é um espaço do PMDB. O PMDB, ele é o presidente da Câmara por 2 anos, numa eleição, 1 ano e meio atrás. E é um mandato tampão que pertence ao PMDB. Dentro do PMDB, sim, nós temos vários nomes para que colocaram com o intuito de ser o candidato do PMDB. Mas nós vamos fazer agora, Jesus. Estamos aqui, inclusive, no plenário das comissões, numa reunião interna do PMDB, nós vamos decidir por um único nome, por uma única candidatura do PMDB. Está polarizando em 2 nomes do PMDB, deve ficar aí o nome do Marcelo Castro, que é o ex-ministro da Saúde, e o nome do deputado Osmar Serralho, nosso paranaense. Esses dois devem ir para o final, nós estamos aqui terminando as negociações. Eu já declinei em favor do Serralho a minha provável candidatura, nós já estamos apoiando ele, e nos próximos 30 minutos devem ficar somente 2 candidatos, que aí sim, o PMDB decide pela candidatura própria e depois decide qual deles será o nosso candidato, se o Marcelo Castro ou o seu Osmar Serralho.
O deputado Marcelo Castro foi ministro da Saúde no governo Dilma, inclusive é alvo de apoio dos próprios petistas, que não tem candidato, mas dizem que não vai apoiar ninguém que votou contra Dilma Rousseff. O senhor acredita que isso fortalece a candidatura de Marcelo Castro ou isso enfraquece?
Veja só, é toda a própria dinâmica da Câmara dos Deputados. Uma situação é a relação governo, uma situação é a relação oposição. No entanto, esta situação do Marcelo Castro em pegar o apoio da oposição hoje, do PT, do PCdoB, do PDT, isso pode até fazer com que ele vá a um segundo turno, mas isso não faz com que ele ganhe as eleições. Então essa é a nossa preocupação agora dentro do PMDB. No entanto, o Osmar Serralho, ele conseguiria também extravasar as divisas do PMDB, os votos dele fora estariam mais dentro daqueles partidos que são mais independentes, como o PSDB, o PPS, o PSD, que também terá candidato agora, né? O PSD registrou ontem a candidatura, e a Frente Parlamentar Agropecuária. Na Frente Parlamentar Agropecuária, ela está em todos os partidos, por exemplo, está no PV, está no PP, no PTB, no PSD. Então, acho que nós temos aí uma grande chance de nós consolidarmos o nome do Osmar Serralho como presidente da casa, se for o candidato do PMDB, vai ao segundo turno, indo ao segundo turno, terá toda a dinâmica para conseguir ser eleito.
E no segundo turno tem aquela discussão de refazer as alianças e discutir temas que podem ser decisivos para isso. Vamos pensar que no segundo turno entre alguém que tenha aí o apoio dos petistas, né, do PCdoB, do PDT, e aqueles que têm apoio são aliados do governo. Aí essa questão do impeachment da presidente Rousseff, que está em andamento, e o próprio projeto de governabilidade de Michel Temer, pode ser o fiel da balança da decisão do segundo turno?
Veja só, o que a Câmara dos Deputados quer sempre é a independência, não a vinculação a este ou aquele governo. A grande maioria pensa assim, no entanto, todos aqueles que são governo pensam na governabilidade. Você não pode colocar um presidente da Câmara que não dê a governabilidade, especialmente no momento como este que o Brasil passa. Nós precisamos de um presidente da Câmara alinhado com o Palácio do Planalto, que tenha diálogo com o Palácio do Planalto, mas sem manter a independência do Parlamento, que isso é muito importante, inclusive, para o equilíbrio da democracia.
Há mais ou menos 10 anos atrás, alguém chamado do Terceiro Clero, que é o deputado Severino, acabou assumindo a presidência, meio que no vazio do poder de tanta disputa. O ambiente é um pouco parecido com esse? Há esse risco de repente surpreender um candidato, ganhar?
Não vejo a mínima possibilidade disso acontecer. Nós temos hoje, eu diria, 3 candidatos com chances de ganhar as eleições. Hoje um candidato ligado ao Centrão, que é aquele partido que, na verdade, aquele grupo de partidos coordenados aí mais pelo Eduardo Cunha, o Rogério Rosso. Nós temos o Rodrigo Maia, que está mais na ala do Democratas, também tenta unir PSDB e tudo mais. Não sei onde é que ele vai conseguir buscar os seus votos para garantir o segundo turno. Mudou muito de ontem para hoje. E nós temos o candidato do PMDB, que pode ser tanto o Osmar Serralho quanto o Marcelo Castro. Nenhum desses eu considero baixo clero. Baixo clero é esse Maranhão que está aí, que envergonha todos nós no parlamento brasileiro.
Agora vamos supor que uma vitória, por exemplo, pensando em assumir a presidência da casa, que não seja de Osmar Serraglio, mas que seja, por exemplo, de alguém que seja aliado, ou pelo menos tenha uma certa simpatia por parte da oposição do PT. Isso pode criar uma complicação para o governo Temer? Ou seja, ter dentro do próprio PMDB alguém que não é tão aliado assim do governo?
Não, isso vai acontecer. Nós vamos decidir hoje entre dois nomes, Osmar Serraglio e Marcelo Castro. Osmar Serraglio é muito mais ligado àqueles que declararam apoio ao impeachment, sempre foi tido como também de oposição ao governo Dilma. Marcelo Castro foi ministro, inclusive, da presidente Dilma Rousseff. Então, são, dentro do mesmo partido, pessoas que têm um lado de posição política diferente, mas ideológica não. Eu conheço muito bem também o deputado Marcelo Castro, é um excelente deputado, é um cara muito preparado e é PMDBista. E é amigo pessoal também do Michel. Não tenho nenhuma dúvida de que ele daria a governabilidade que o governo do PMDB, o governo do presidente Michel Temer precisa.
Preferências do presidente Temer podem influenciar na decisão?
Olha, pode sim, claro que pode. O presidente Michel Temer, ele está não em preferência por aquele ou outro candidato, né? Mas pela preferência de alguém que seja mais alinhado com o Palácio para que possa impor uma pauta positiva para o Brasil ainda neste ano, mesmo com todas as dificuldades que teremos, né? Essa é a última semana antes do recesso, não vamos conseguir votar a LDO, não vamos conseguir votar o projeto dos fundos de pensão, não vamos avançar em praticamente nada nestes primeiros 6 meses do ano, né? Pouco se fez, e aí vem na sequência eleições e Olimpíadas, e se nós não cuidarmos, seremos atropelados por eles, e ficará o dezembro para nós trabalharmos aqui. Está muito ruim o cenário, por isso que temos que ter um presidente da Câmara alinhado também com as ideias, com as propostas do Palácio que vem para que nós possamos ter um novo Brasil, para reconquistar a economia, a confiança do povo brasileiro.
A lei de diretrizes orçamentárias e a discussão sobre as previdências interessam muito aos governos dos estados com a questão da renegociação das dívidas, que em caso, em alguns estados, é quase que insustentável. O Paraná, por exemplo, tem uma discussão muito séria sobre isso. Inclusive o governo do estado procura essa renegociação que ameaça as negociações feitas até com servidores. Tem mobilização de professores universitários, também de professores do ensino médio, fundamental. Como é que vai ficar essa situação? O senhor é favorável a essa renegociação do estado do Paraná? Como é que o senhor se posiciona em relação a isso?
Sou favorável com a renegociação de todas as dívidas, não só dos estados, como também dos municípios. O que acontece é que os estados, eles pagam hoje valores muito superiores ao valor de mercado quando você capta um recurso novo no mercado. Então, como se você estivesse trocando uma dívida cara por uma dívida barata. A função essencial do governo federal não é arrecadar através dos juros. É sim manter o equilíbrio, receber sim receber, mas também não cobrar juros exorbitantes, como vinham sendo cobrados nos últimos tempos. Essa renegociação das dívidas com o Estado, ela é essencial. E o dinheiro, para nós, paranaenses, ele fica no Estado. Ele ficando no Estado, ele vai girar dentro do Paraná. Então, ele vem para a União e, nessa questão da federação, pouco vota no Pacto Federativo, né, pouco volta para o Paraná.
Agora, quando se fala dessa renegociação, o governo colocou alguns critérios para renegociar com alguns estados. Entre eles, não dá, por exemplo, reajuste acima da inflação para o funcionalismo público, não dá reajuste fora da data base. Um exemplo disso, os professores da Universidade Estadual de Maringá já se reuniram e já pretendem um indicativo de greve, exatamente porque temem que os acordos feitos com o governo não sejam cumpridos agora no início do ano que vem. A gente pode ter no início do ano que vem uma greve generalizada de servidores públicos. O senhor considera que essas renegociações têm que ser cumpridas ou não?
Olha só, veja só, Gilson, esse é um tema muito cauteloso que nós temos que ter. Eu considero que todos os funcionários públicos, eles têm que ter o reajuste no mínimo da perda da inflação, das perdas inflacionárias. É, aumento real em vencimento não é o momento. É, eu mesmo tive uma posição aqui no Parlamento Brasileiro muito contrária a algumas questões como essas, porque o Brasil passa por uma dificuldade, o Estado brasileiro ele está inchado já a tal ponto que a máquina não dá conta de se suportá-la. E aí pouco está sendo devolvido à sociedade brasileira daquilo que a sociedade dá para o Estado. O Estado tem que devolver um pouco mais. É, então, nós retomarmos a economia, nós precisamos todos fazer um esforço. Eu vejo muitos colegas, amigos, empresários, chamando em reuniões coletivas com seus funcionários e dizendo, olha, você tem duas opções, ou você será exonerado aqui da função, ou nós vamos reduzir os salários de algumas pessoas. Então, no momento em que o Brasil está tratando de redução de salários para se adequar à economia, para que não haja tanto desemprego, nós temos que ver que o Estado também encolheu por conta da economia. Ele não consegue suportar aumentos reais. Eu sei que tem algumas categorias que estão defasadas de muitos anos, mas esse é um momento muito de cautela. E essa cautela foi que o governo federal tentou imprimir na renegociação das dívidas, colocando algumas condicionantes para que os estados também não venham aumentar as suas despesas. Agora, nós estamos falando de aumento real, não estamos falando de reajuste por perdas inflacionárias.
Deputado Sérgio Souza, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo, Jussa Guiar, e com nossos ouvintes da CBN Maringá. Um bom dia a todos.
Conversei com o deputado federal Sérgio Souza, que é do PMDB, que está discutindo. A Câmara de Deputados discute hoje, inclusive com a eleição amanhã, do sucessor de Eduardo Cunha, o novo presidente da Câmara de Deputados. Segundo o Sérgio Souza, o nome do deputado Osmar Serraglio é um nome forte. Ele pode, inclusive, ter aí uma disputa com Marcelo Castro para ser o nome exclusivo do partido à presidência, o que fortaleceria muito a sua candidatura. E daqui a pouco, logo mais, nós vamos conversar, depois do repórter CBN, com Osmar Serraglio, que é deputado federal pela região de Moarama, também representante do estado do Paraná. Nós vamos conversar com ele sobre a sua possível candidatura, como é que ele avalia isso. E não podemos esquecer que Osmar Serraglio está à frente da Comissão de Constituição e Justiça, que está definindo o futuro de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha pode perder os anéis, mas perder os dedos. Tem gente que só quer que ele perca os anéis, a presidência da Câmara. Tem gente que gostaria de ver ele perder os dedos, também o mandato de deputado. Osmar Serraglio está no centro dessa discussão.